caldo nu, caldo nu, é o forró de boteco, é caldo de boteco, é boteco de nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal uma poesia como aperitivo?
Eu gosto de ser mulher, não flor, cristal, santa, rainha do lar. Quero ser mulher Dandara, Joana d'Arc, Pagu, Chica da Silva, Luísa Maim, Clarice, Betânia, Benguela, Carolina de Jesus, Virgínia, Beauvoir. Dividir a maçã com Eva e me orgulhar de pecar, pecar, pecar. Fugir desse tédio vagabundo. Recuso-me ter vindo de costelas, mas ninguém vem ao mundo sem mim. Meu barro foi modelado por mãos femininas. Não tenho medo do inferno, pois faço da minha liberdade o paraíso. Minha deusa não me vende culpas e acorda-me com um sorriso. Quero ter o peso que meu coração sustenta. Conhecer o mapa do meu mundo que me leva a prazeres legítimos, nada de proibido, tão pouco fingimento. Abraçar orgasmos múltiplos, ouvir os meus gemidos, entregar-me a delícias, luxúrias, tormentos. Quero borrar minha maquiagem ou não me maquiar. Sair dessa prateleira, virar gata borralheira só para provocar. Não me prendam a cores, quero arco-íris. Não me amarre a gênero, gênesis, gestos. Minha identidade sou eu quem construo. Meus medos, monstros, angústias detesto, mas são meus, só meus. Quero pintar o quadro que enfeita a minha sala, distraidamente bagunçar a casa, jogar folhas por todos os lados, sem hora nem obrigação de arrumar. Chegar do trabalho, deitar no sofá, ler meus livros, escrever poemas, ouvir minha trilha sonora, bater os meus tambores, reverenciar minha senhora. Ficar à toa, tomar minha cerveja, dormir com a televisão. Não me jalem as novelas, quero discutir futebol, política, religião. Descer do salto ou nem subir, não morar o mundo e me casar com a solidão. Não, não sonho com um altar, não quero ser salva, quero poder salvar. Sou terra, água, lua, tempestade, sou as cinzas da Inquisição, a poeira que absorve o teu ar. Que meu sangue não seja derramado em vão em meu ventre, eu só irei usar se o desejo me partir ao meio. O mesmo vale para tudo o resto, boca, língua, coxa, seio, que a mão da covardia seja cortada. E nas madrugadas eu possa sair em busca de tudo, nada ou apenas de mim. Abomino tanques, cozinhas, salões. Me orgulho de um ovo não saber fritar. Dane-se os ditadores. Não quero joias, não quero flores, quero respeito e o direito de poder voar.
Rádio Boteco, um lugar onde o artista tem espaço garantido, homenageando hoje as mulheres, recebendo duas figuras, duas artistas importantes, batendo papo com duas artistas importantes, Odailta Alves e Elaine Flor. Eu gostaria de imediato de fazer uma pergunta para as duas. Como é que vocês analisam mulheres que abandonam a luta e tomam o lado, né, oposto a isso e se põem a serviço, inclusive, do machismo?
Muitas vezes elas estão gozando, né, de privilégios, né? Num momento como esse, que criou-se essa onda fascista, essa onda que vai de encontro aos direitos humanos, né? Então, muitas pessoas, né, muitas mulheres que se diziam feministas, se colocaram do lado do opressor com o objetivo de dizer: eu já fui feminista, eu sei que o feminismo não presta. Mas, de fato, essas pessoas nunca foram feministas, sabe? Porque eu acho que quando você estuda o feminismo, quando você pratica o feminismo, quando você compreende que ser feminista é lutar pela vida, é lutar pela vida da mulher, da vida da tua filha, da tua mãe, das tuas amigas, né? Não é uma questão apenas de ideologia, mas é uma questão de sobrevivência, né? Porque o machismo mata, mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. Então, quando você vê mulheres assumindo esse discurso, esse lado do opressor, com relação a essas mulheres, eu fico com raiva, né? Porque, diferente daquelas que não tiveram acesso às discussões, essas aí tiveram acesso e estão usando dos discursos para violentar o próprio movimento, né? Isso aí me dá muita, muita raiva. Mesmo assim, eu não quero mal delas, não, porque elas já estão amolando a própria faca para os seus pescoços. Isso é muito triste, porque elas não pensem que o fato de estarem ali fortalecendo o machismo, né, do lado de homens machistas, ela estará isenta de ser violentada, né? Muitas vezes vai ser violentada assim, e o movimento vai abraçar essa mulher novamente, porque vai compreender como o machismo traz as armadilhas para os nossos corpos, assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, né? Então, estamos para acolher, inclusive, os arrependidos, as arrependidas, né? Estamos para dialogar, para não querer a morte de ninguém, para compreender que as pessoas, elas podem se transformar, elas podem mudar essa perspectiva de vida, né? Elas podem sair desse espaço de violência com a outra pessoa e consigo mesma, e lutar por uma sociedade na qual as diferenças não gerem tantas desigualdades e violências.
E uma hora ou outra, essa mulher que se aliou aos machistas, ela vai perceber que o lugar dela é do nosso lado.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi esse percurso de vocês com a poesia, com a música, com a arte, como é que tudo começou, como é que foi essa trajetória.
Eu sou Dayuta Alves, uma mulher negra lésbica, nasci e me criei na favela de Santo Amaro, Campo do Onze, filha de Amara e Regina, mãe de Douglas e Stephanie. Tenho 6 livros publicados, sou uma escritora independente, então eu me autofinancio, né? Nessa trajetória eu tenho apenas 1 livro publicado e financiado por uma editora, que é a Editora Segundo Selo, e trago aí na minha literatura uma quebra de silenciamentos de vozes, vozes negras, vozes LGBTs, vozes da favela, né? A minha literatura, de fato, tem um cunho social, sim, e vai representar a sociedade da qual eu faço parte, esse segmento bem específico, assim como as outras literaturas dialogam com as suas diversas realidades, a minha não vai ser diferente.
Vou falar aqui um pouquinho da minha história, como tudo começou. Então, aos 7 anos, comecei cantando na igreja. Com 10 anos, gostava muito de escrever sobre sonhos, pássaros, construir alguns gibis. De 12 aos 15 anos, virei vocalista oficial no grupo, na igreja. E depois fiquei fazendo apresentações em casamentos, aniversários, cantando música gospel e canções da MPB. Em 2018, conheci Beto Viola, que hoje me acompanha nas canções autorais, sendo o violonista fixo, me acompanhando nessa trajetória.
Como é ser mulher no mundo artístico? O mundo artístico ainda é muito masculino. Quais são as dificuldades para as mulheres? Como é que vocês avaliam isso?
Sim, o mundo ainda é muito masculino, mas por ser mulher artista, trabalhando com arte, a gente tem esse propósito de escrever, expressar justamente essa causa.
Na verdade, porque o corpo feminino não é um corpo pensado para determinadas produções artísticas. E aí vou falar dessa produção artística da escrita, né? E aí eu sou atravessada por esse corpo feminino negro, né, que nasceu no espaço de favela, né, que me criei naquele espaço. Então, aí é que esses corpos não são mesmo pensados para uma produção intelectual sensível de poesia, de literatura, né? As nossas referências de literatura geralmente são homens brancos, e quando vamos para as mulheres, são mulheres brancas também. Agora estamos, né, nesse processo de quebrar com a invisibilidade das mulheres negras que já vem produzindo há muito tempo, né? Mas isso é todo um processo, toda uma construção. Então não é fácil, né? Não é fácil. A gente frequenta os espaços e observa o machismo e o racismo presente nos diversos espaços. Então a gente percebe nitidamente, muitas vezes, os saraus liderados por homens, que por mais que se coloquem como homens parceiros, mas eles vão estar o tempo inteiro reproduzindo suas práticas machistas e muitas vezes práticas racistas também, né, de hipersexualização dos corpos de mulheres negras, por exemplo, né? Então, não é fácil, mas a gente irá tá nesse processo, né? Tá nessa resistência constante, que é uma resistência violenta para a gente, que resiste para viver, mas que infelizmente é necessário, porque construir espaços nossos e também estar nesse enfrentamento com os espaços resistentes, né? Acreditando numa construção, numa sociedade diferente a partir dos diálogos.
E agora vamos conferir um pouquinho da voz de Elaine Flor.
As palavras para jogar em cima de mim. Seu amor era tão completo, mas agora é chegado ao fim. O erro foi seu, uma esperança acontece, o que chamo de feliz para sempre. O erro foi meu, caí na sua armadilha. Essa história não seria mais da gente. Você juntou todas as palavras para jogar em cima de mim. Seu amor era tão completo, mas agora é chegado ao fim. O erro foi seu, uma esperança acontece, o que chamo de feliz para sempre. O erro foi meu, caí na sua armadilha. Essa história não seria mais da gente. Chamo de feliz para sempre. O eu foi meu, caí na sua armadilha. Essa história não seria mais da gente.
Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada uma de vocês, sobre como é o processo criativo de vocês, o que é que inspira vocês para escrever os poemas, as músicas.
Não tenho um horário fixo para escrever, pois a partir de alguma conversa, observação de alguma coisa, vem a inspiração. Gosto de ficar no quintal, observar as árvores. E o meu filho, todos os dias, quando acorda, me toma a bênção, me abraça, me dá um beijo. Isso me dá forças, porque eu sei que ele vê a minha fé, a luta, e tem essa confiança em mim. Por ser mãe solteira, educo duas vezes. Ele é uma das maiores inspirações para a minha vida.
O processo criativo, ele é muito diverso, né? Às vezes, ele vem de uma inspiração, de uma situação. Por exemplo, um dia eu estava no caldo de boteco, participando de um recital, e as pessoas estavam falando muito, né? Porque é um bar, então muitas vezes Tem pessoas mais afobadas, que, né, bebendo e conversando alto. E isso me deu uma agonia tão grande, porque tinha uma colega que estava recitando e as pessoas não estavam ouvindo, e ela estava meio constrangida para recitar diante de tanto barulho. Eu comecei a fazer psss, psss. E aí eu acabei ali pegando uma caneta, um guardanapo, escrevendo o poema Silêncio Indigesto, que diz assim: ei, ei, você aí? Eu preciso que vocês degustem desse silêncio indigesto. E com o machado da poesia, no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Silêncio que invisibilizou minhas ancestrais, silêncio que me exclui dos espaços de poder. Silêncio que você naturaliza, finge que não vê, silêncio que me deixa para trás. Ah, silêncio, preciso derramar-te em meu copo, exorcizar-te do meu corpo e depois beber-te puro, apenas com o gelo das almas frias aqui presentes. Silêncio que me mata sorridente, que confunde guarda-chuva com fuzil, dispara 80 tiros numa família preta, extermina o genocídio e não comove essa pátria mãe gentil. Silêncio institucional que historicamente me amordaça, silêncio que me torna caça e sequer disfarça o ódio pelos meus versos. Precisamos queimar o silêncio em praça pública e nesse fogo bem alto jogar os racistas. Aproveita, joga os machistas, fascistas, machões, LGBTfóbicos, oportunistas. Queimar o silêncio é perguntar o que fora feito das crianças paridas de ventres livres de mães escravizadas. Queimar o silêncio é questionar quem a lei do sexagenário serviu jogando as ruas nessas pretas idosas, doentes, debilitadas. Queimar o silêncio é denunciar o genocídio da juventude negra. Queimar o silêncio é ocupar as universidades, não como exceção, mas como regra. Queimarei esse silêncio branco, queimarei esse silêncio macho, queimarei esse silêncio hétero, queimarei esse silêncio cristão, queimarei esse silêncio que, sem minha permissão, abre minhas pernas e me fode todo dia. Queimarei, queimarei esse silêncio com o fogo da poesia. Então é isso, né? O processo criativo, ele se dá de diversas formas, né? Às vezes as pessoas me pedem alguns textos, então isso me desafia para escrever. Quando eu vejo, eu estou escrevendo a partir desse desafio, dessa demanda, né? Eu também escrevo textos acadêmicos, eu tenho mestrado em linguística, então às vezes eu sou a técnica que vai sentar, vai ler e vai escrever a partir disso, né? Então a produção, ela é diversa e constante, né? Eu costumo, pelo menos, todo dia me vêm algumas ideias, nem sempre eu consigo colocar em prática, mas vários projetos de escrita aí me atravessam.
As mulheres vêm de uma luta por igualdade absurda, contra o machismo e contra o preconceito. De repente, alguns avanços são conquistados. Um dos espaços buscados, evidentemente, é que a mulher possa justamente ocupar um posto de decisão, um cargo governamental importante, né? E aí, com muito esforço, algo começa a mudar e acontece. Então hoje, por exemplo, a gente tem mulheres em ministérios. Mas como é que uma mulher que lutou tanto e que vê uma outra mulher que só ocupou aquele cargo por conta da luta das mulheres, vê aquela mulher trabalhar contra a causa antimachista? Eu imagino que deve ser um golpe terrível.
Então, vem um sentimento de frustração para com a pessoa que abandonou o grupo, mas não desanimando e motivando outras mulheres a continuar na luta.
Quando eu vejo mulheres, né, ocuparem cargos de chefia, e aí vale salientar que geralmente são mulheres brancas, porque as mulheres negras, em sua maioria, ainda estão na base dessa pirâmide, recebendo o menor salário da sociedade, ocupando os cargos menos remunerados, os cargos de trabalhos mais pesados, né? Então, quando a gente vê essas mulheres, em sua maioria, repito, brancas, ocupando esses cargos de chefia e voltando-se, né, contra as causas da luta antimachista, antipreconceito, eu percebo que o machismo e o racismo são projetos sociais que dão certo. Né? Então, é tão cruel você pensar numa sociedade na qual muitas vezes as pessoas acabam fortalecendo gatilhos contra elas próprias. Mas aí vale salientar que essas mulheres estarão em lugares de privilégios, né? E que muitas delas sequer pisaram de fato na luta, né? Viveram gozando dos seus privilégios e ocupam esses espaços, né? Sem sequer se dar conta mesmo de como foi esse processo histórico para as mulheres traçarem caminhos, né, dentro da política, dentro dessa sociedade com o histórico de machismo e de violência contra a mulher. Então, assim, como eu me sinto? Eu me sinto extremamente triste, mas não necessariamente triste com essas mulheres. Eu me sinto triste com essa sociedade tão cruel que impede, né, impede das próprias mulheres se libertarem dessas algemas. Uma escritora, Audre Lorde, diz o seguinte, né, que eu jamais serei uma mulher livre enquanto existirem outras mulheres aprisionadas, ainda que as suas algemas sejam diferentes das minhas. Então, muitas vezes, eu vejo essas mulheres ainda aprisionadas ao machismo. Essas mulheres que, muitas vezes, são subservientes a maridos, né? Muitas vezes estão ali em cargos de chefia, mas muitas vezes também só numa fachada, não consegue atuar com autonomia, com respeito, com a liderança.
E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as influências de vocês, poéticas, o que vocês gostam de ler, o que vocês gostam de ouvir.
Minha influência musical é a Elis Regina, pela sua maneira de se expressar nas canções, a força que ela deixa para nós. Essa maneira dela de ser durona, eu me identifico. E na poesia é o Castro Alves, pois muitas de suas poesias expressam indignação aos problemas sociais que ainda vivemos. As poesias dele que eu mais admiro é O Navio Negreiro e As Duas Flores.
O primeiro escritor negro que eu tive acesso, assim, da escrita foi Solano Trindade, né? Um poeta pernambucano. Então, ele é uma grande referência. Uma outra referência é Inaldete Pinheiro, uma escritora negra que mora há mais de 50 anos no estado de Pernambuco e que produz há muito tempo. Então, é uma grande amiga, grande escritora e influência em minha vida. Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira que escreveu o romance Úrsula em 1859, né? Invisibilizada nessa sociedade, é uma grande referência, tanto com seu romance como com seus poemas. Carolina Maria de Jesus, né? São tantas escritoras contemporâneas, né? Contemporâneas, Cristiane Sobral, Bel Puan, Patrícia Naia, né? Fred Caju. Eu sou uma pessoa muito atravessada por literatura negra, né? E uma pessoa que também leu muita literatura não negra, né? Como faz parte da formação brasileira, então tive muitas leituras durante meu período colegial, sobretudo de escritores não negros. E hoje eu me comprometo muito de buscar as minhas referências pretas que a sociedade não me trouxe facilmente.
Agora vamos escutar mais uma música de Elaine Flor, O Mundo Merece Ser Hippie. O mundo merece
nossa cor. Botando tiaras e pérolas, com as roupas coloridas. Expresso a paz e o amor, aparência externa não precisa ter. Liberal. Em todo canto precisam de hippies, mudanças, o mundo anda mal.
Mais uma vez uma pergunta para as duas. Como é que é a mulher trabalhando na noite e com artes? Né? Existe machismo, existe preconceito, o fato de ser uma mulher na noite mostrando sua arte, mostrando seu talento?
Trabalhar na noite com arte é muito prazeroso. Levar as canções da MPB, canções autorais, poesias. Mas com cuidado redobrado por conta das ações machistas que ainda estão acontecendo, questão de assédio, questão de violência verbal, física. Então a gente anda preparada e atenta.
O machismo ele vai tá sempre presente nesses espaços, até quando a gente chega uma mulher só nos espaços, é sempre presente os olhares masculinos, questionando muitas vezes o que a gente está fazendo ali, ou se a gente está em busca de um homem, eu particularmente não me alimento desses olhares nem desses pensamentos, então eu vou aos espaços muitas vezes sozinha, e eu acho que por ter uma expressão meio braba, os homens não brincam comigo, Assim, eu sou muito na minha, eu respeito todo mundo. Não significa que as mulheres que são agredidas é porque não se respeitam, não respeitam os outros, não. É porque a violência, o agressor é muito cruel. Mas, assim, eu, felizmente, eu tenho estado nesses espaços, observo as violências, faço enfrentamento a essas violências, mas não me vejo também tão violentada diretamente, comigo. Mas percebo nitidamente a existência, sim.
E por fim, eu queria que cada uma de vocês avaliassem e dissessem quais são os maiores desafios para as mulheres hoje.
O nosso desafio é a busca por igualdade. Falo nosso no plural, porque as mulheres precisam permanecer unidas em busca cada vez mais da sororidade. Temos alguns casos tristes, já aconteceu até mesmo comigo, de uma mulher tentar me humilhar. Mas eu quebrei esse mal com o bem e ela reconheceu até hoje que errou e se tornando uma grande amiga. E meu segundo desafio é o compromisso com o público, levar boas canções, ser atenta ao que vou escrever, pois é uma responsabilidade enorme soltar as palavras. Elas precisam ser certas para acompanhar a vida das pessoas.
As mulheres sempre foram desafiadas, E aí, sempre nessa necessidade de mostrar o seu potencial, de mostrar que não é um corpo à mercê de um macho, nem da boa vontade de homem nenhum. E aí, enquanto mulher negra lésbica, o meu desafio é quebrar com o racismo que atravessa meu corpo, que vai me colocar no local, muitas vezes, da mulata, que vai
às vezes questionar a minha capacidade de atuação em diversos espaços. É dizer que eu não sou uma mulher lésbica porque eu não encontrei o macho ideal, mas porque eu sou mulher lésbica, porque essa é a minha sexualidade, é o que me faz plena e feliz. Então, os desafios das mulheres hoje, né, é viver, é construir com liberdade, com respeito, né, é não serem mortas pelo simples fato de serem mulheres, né, é entrar no mercado de trabalho e poder mostrar a sua potencialidade, né, é sobreviver numa sociedade que culpabiliza a mulher, né, que diz que se a mulher foi estuprada é porque ela estava com aquela roupa ou naquele local, né, essa mulher, essa sociedade machista que continua arrumando estratégias de defender esse homem, né, que está nesse local sempre da violência, né, as estratégias que as mulheres, por exemplo, as mulheres trans precisam ter constantemente, que são mulheres assassinadas antes de completar 35 anos, né, é a estratégia de viver, né, e a gente tem que pensar, sobretudo, numa estratégia de dororidade, de uma mulher tentar ser parceira da outra na dor, né, para amenizar essa dor, né, é construir espaços saudáveis para nós e compreendermos que não somos inimigas umas das outras. Os nossos inimigos estão no poder, já disse o poeta, não é verdade?
E vamos encerrar com poesia, aliás, poesia em dose dupla. Um poema de Elaine Flor e um de Odailda Alves.
Olhando para a situação que está presente, penso comigo e carrego no peito um legado quente. Quem tem sua força, lute. Quem não tem, procure ter. Pois uma coisa que é certa, vamos para cima combater. Eu sou a voz de muitos que lutam por igualdade, que pulsam num só suspiro. Igualdade, igualdade, igualdade.
Sou negra, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou folhas, flores, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Meus cabelos encrespam o padrão. Meus seios não amamentam mais o filho do patrão. Meus lábios carnudos cospem a história. Sou de andar em Palmares, Luísa Maínos Malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor, Teresa de Benguela liderando quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, mares, raios, rios, dona do meu terraço, senhora do meu terreiro. Mulher negra, mulher de brio.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.